8:34. Olha, agora a gente vai ter uma aula de trânsito, uma aula de mobilidade urbana, né? Porque o Guina, que é o nosso motorrepórter, já falava há muito tempo sobre o professor Roberto Oliveira. Professor Roberto Oliveira, só para se ter uma ideia, ouvindo nossa produção, Jean-Pierre Romero, Tatiane Borges, o professor Roberto Ribeiro, professor da UFSC por 37 anos, PhD em Engenharia Civil no Canadá, atuando na ACE, licenciado da Diretoria Técnica, coordenador GT de Mobilidade do CONTES, membro do CODERF, Conselho do Desenvolvimento da Região Metropolitana de Florianópolis e conselheiro do CREA aqui no nosso estado. Eu acho que com esse currículo não precisa falar mais nada, é uma enciclopédia quando falamos em mobilidade urbana aqui no trânsito de Florianópolis. Professor Roberto Oliveira, muito obrigado pela sua participação, vamos debater vários assuntos. E a primeira pergunta que eu faço, professor, tem jeito para a mobilidade urbana em Florianópolis? Bom dia.
Bom dia. Tem jeito, sim, mas teria melhor jeito se a cidade tivesse um plano diretor menos elitista e mais dentro da realidade. A realidade do nosso plano diretor é o seguinte: o poder público se exime da responsabilidade em atrair bons empregos para a ilha. Então nós temos duas universidades, uma estadual e uma federal, que dão movimentos a diário de quase 50 mil viagens por dia. Isso de ônibus, fora de carro. E também nós temos toda a rede hospitalar de alta complexidade instalada na ilha. Nós temos Ministério Público, Tribunal de Contas, e todos os bons empregos estão tudo na ilha. Com desse desequilíbrio de bons empregos na ilha e empregos ruins e moradia mais barata no continente, provoca esse pêndulo de elongação diferenciada. Agora vamos falar em português, claro. O desequilíbrio de viagens para a ilha de manhã cedo e para o continente à tarde. Então esse é o gargalo principal. Tá? Mas tem outros gargalos de mobilidade que são a montagem desse plano diretor de Florianópolis, que é extremamente, além de elitista, usou um argumento falso da Carta de Atenas, que era criar zonas diferenciadas. Ou seja, nós temos uma zona que seja puramente residencial, ou puramente comercial, ou puramente fazendo com que as pessoas tenham que se deslocar. Felizmente, esse modelo está sendo desmontado, mas uma vez instalado, com as edificações que têm durabilidade para 30, 40, 50 anos, então vai ser difícil desmontar isso, mas a solução parte por aí. Que na medida em que a gente não mexer na causa, os efeitos vão continuar cada vez pior, que a população continua enriquecendo, comprando mais carro, que o transporte coletivo ele está cada vez mais desacreditado. E, inclusive, eu posso falar a respeito de uma medida que pode atrasar em um ano as ações de qualidade no sentido do transporte coletivo.
Ô, professor, a gente sabe que a questão do desemprego é muito grande, né, em todos os lugares do Brasil. E aí tem muita gente fazendo aquele trabalho free através dos aplicativos hoje de carro. Eu notei, posso estar errado, mas um aumento no trânsito significativo com essa turma aí que está colocando o carro na estrada e trabalhando por conta própria. O senhor sentiu esse efeito também, não?
Eu não senti porque eu prefiro sempre deslocar quando vem ao centro de ônibus. Hoje não. Hoje eu viria ou de Uber ou de carro, eu tenho que voltar rápido porque eu tenho que talvez atender algum grupo de estudantes lá na universidade.
Certo, mas outra dificuldade também, né, professor, é a questão de estacionar o carro aqui na cidade, né? Tanto é que o senhor vai ter que ficar até as 9 horas aqui porque a zona azul aqui já está pegando.
É, porque eu não trouxe moeda, eu não tive como validar para 2 horas.
Então é complicado. Agora, qual seria a solução, professor? Se fala em transporte marítimo, a ponte Cílio Luz, que seria mais uma ligação, só vai ser de uma pista e agora talvez nem para carro ela possa estar funcionando?
Não, aí existe um equívoco muito sério na questão financeira. O BNDES financiou a reforma, ou parte dela, com a condição de ela voltar a ser uma ponte. Ela não pode ser um bibelô urbanístico só para pedestre ou só
para... Ela tem que funcionar para carro.
Ela tem que funcionar para todos os modais possíveis.
Mas já deram outro prazo aí para a ponte.
O prazo foi o seguinte, um invasor ilegal da ponte entrou na faixa de domínio, se instalou no pé do pilar de apoio e ancoragem da ponte, é vital para segurar a ponte, não adianta aprontar o da ilha e o do continente, não, porque toda a força da ponte está nesse pé, nesse bloco de ancoragem gigante. O cara se instalou e demorou mais de 8 meses para sair. Porque a justiça brasileira agora, que a gente todo mundo sabe, dá sempre razão ao bandido, tem a bolsa presidiário. Uhum. Então o crime no Brasil está compensando. Inclusive, essa pessoa que não era dona do terreno, a justiça demorou mais de 8 meses para tirar e ainda teve que indenizar. Então isso aí é a inversão total de valores. Isso deu um prejuízo de mais de 10 milhões, isso que as pessoas não sabem, né? Que eu faço parte da comissão de acompanhamento da ponte. E mesmo antes de fazer parte da comissão de acompanhamento da ponte, eu vivia cutucando de infra, infelizmente, infernizando a vida dos meus ex-alunos, inclusive o Sejual.
Era seu aluno, engenheiro?
Isso, engenheiro. E tinha outros lá que já se aposentaram. E uma das coisas que fez com que o ex-governador Colombo, né, sentisse nos brios, que eu disse que o de infra estava sendo sucateado pelo governo do estado. O de infra, que foi um órgão de renome nacional, quiçá internacional, em transporte, principalmente transporte rodoviário, pavimentação, fazia edição de livros, tinha um corpo de engenheiros notavelmente, estava sendo sucateado e a ponte não tinha solução de continuidade na firma antiga. Aí até que ele, primeiro foi uma reação terrível, queriam nos colocar no Conselho de Ética do CREA, porque nós batemos muito incisivamente em cima do DEINFRA e no governo do estado. Mas as soluções resolveram dar vazão à razão. Uhum. E criar uma nova comissão de acompanhamento, incluindo a Associação Catarinense de Engenheiros.
Professor, mais de 700 milhões de reais já foram colocados na ponte. Há quem diga que com 150 milhões uma empresa chinesa faria uma outra ponte. Procede.
Fazer pontos aqui no Brasil não é como fazer pontos na China. Lá na China eles pegam uma ponte, no caso desse invasor aí, simplesmente passava uma máquina por cima e acabou. Lá na China não tem órgãos ambientais.
Essa burocracia, né?
Para começar, a reforma da ponte, ela foi embargada por falta de licenciamento ambiental. Olha, a ponte estava lá há 200 anos, exagerando, estava quase 80 anos. E ninguém falou nada. Na hora que foram botar a mão, se demolissem a ponte Hercílio Luz, primeiro que ia gastar quase a mesma coisa que se gastou até agora.
700 milhões?
Não, mas não foi 700 milhões. Eu participei, inclusive, da...
No total, não foi esse valor?
Não foi esse valor.
Desde o fechamento dela?
Não foi esse valor. Eu participei, inclusive, dando munição para o Tribunal de Contas do Estado, naquela parte de quanto a população perdeu. E aquele valor foi somado.
Uhum.
Valor de 100 e poucos milhões, eu participei do...
Muita gente mamou ali, né, professor?
Olha, agora ninguém vai resolver o futuro com um passado imperfeito.
Uhum.
Mas o que eu acredito que o valor que o DEINFRA gastou desde que começou a trabalhar seriamente com vontade de acabar a ponte, não passou muito de 200 milhões. E fazer uma ponte de 150 milhões seria uma ponte chinesa, seria muito, muito provavelmente os chineses iam trabalhar por uma ponte que ia durar 20 anos.
Uhum.
Mas não ia conseguir nem começar a ponte, porque se a gente fosse demolir a ponte e começar outra ponte, eu duvido que os órgãos ambientais, os ecochats, etc. e tal, eles dizem, nós queremos uma ponte só para deleite paisagístico.
Aí não, ninguém vai financiar uma ponte dessa, porque nós não temos dinheiro para construir um monumento desse, que o pessoal do urbanismo está confundindo a ponte lá de que tem... Muitas pontes que tem na Europa, que são vãozinhos curtos, de 30 metros de altura, não tem vento e é um passeio rápido. A ponte Hercílio Luz tem mais de 800 metros de a pessoa passar no vento. Tem dias de vento, 60% do tempo, ou vento do quadrante sul ou do norte, que é meio insuportável de passar na ponte. As pessoas que nunca passaram na ponte querem criar um deleite urbanístico irreal.
Bom, o motoqueiro tem dificuldade de passar em determinado dia, né? Tem que ir atrás de um caminhão para o vento não pegar.
Isso na ponte Colombo Salles, na Pedrito, que é lá embaixo, 30 metros abaixo, lá 30 metros acima. Eu me lembro que uma vez eu passei dirigindo uma Kombi, a Kombi quase era jogada para o lado mesmo, efetivamente.
E a Kombi, o volante já joga por natureza, né?
Já joga.
Já joga por ser dela mesmo.
Então, uma ponte como deleite urbanístico é muito bom, mas ocasionalmente. Eu seria absolutamente contrário, o BNDES também foi, quando o DEINFRA, escutando as demandas da população, muito justa, gostaria que a ponte fosse só para pedestre, não sei o que. O BNDES foi taxativo. Nós não emprestamos ponte dinheiro para construir ponte que não seja a finalidade de ponte, passar veículo.
E vai solucionar o problema? É só uma via para entrar e outra para sair, né?
É uma faixa com duas mãos.
Vai desafogar tanto assim, não, né?
Vai desafogar muito, mas vai ajudar, vai menos piorar a situação, porque na hora que se fizer duas faixas para lá, duas faixas para cá, por exemplo, de manhã cedo seria duas faixas chegando na ilha. E de tarde seria duas faixas saindo. E no resto do dia, trânsito misto. Mas se botar só ônibus, vai acontecer um monte de buracos. Porque a quantidade de ônibus que passa nos horários de pico é grande, mas não é imensa.
E a região do Parque da Luz ali?
Olha,
porque vai sair ali, né?
É, vai sair ali. O Parque da Luz, eu acho muito interessante a proposta do parque. Mas acontece o seguinte: o pessoal que organizou o parque, e poucos arquitetos sabem, eu já pertenci ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo, estudei a questão de como se faz um parque. Um parque ou uma praça, ele tem que ser cercado de áreas residenciais, tá? Ali não é cercado de áreas, só tem uma parte dos fundos que tem uma fraca ocupação residencial. Isso. Inclusive os moradores são ricos, não vão fazer passeiozinho ali. Ocasionalmente passa um carrinho de bebê. Então, aquela praça, assim como o aterro da Bahia Sul, é tendente ao fracasso. E agora, como o fracasso do aterro da Bahia Sul, é evidente. Aquilo é um lugar onde é que tem drogado. Então, a tendência do Parque da Luz, a despeito da atual diretoria ser um pessoal que briga por aquilo, eu admiro o pessoal do Parque da Luz. Eu não quero jogar um banho de água fria, mas acontece que, tecnicamente, eu sou obrigado a dizer que aquilo é inviável urbanisticamente. Então, a inviabilidade não vai acontecer agora, porque o nervo está doendo. Então, agora eles vão brigar para validar o Parque da Luz, que eu acho muito interessante. Mas eu já trabalhei num curso de arquitetura, tá? Porque eu sou engenheiro civil, mas estudei bastante arquitetura, né? E também, lá eu desaconselhava os alunos a fazer TCC no Parque da Luz como parque, como uma praça. Eu dizia, não, se vocês querem fazer alguma coisa no Parque da Luz, por exemplo, faça um aquário gigante ali. E ter na América do Sul seria o único. Atrairia gente até do Chile, do Peru, porque na América do Sul não tem. Tem em Portugal, tem na
Flórida, Orlando, na África, não tem. Então, teoricamente, uma maneira de movimentar o Parque da Luz seria atrair gente, porque
não existe ao redor as condições de ser uma praça e um parque. Aquilo ali, o que tem, a visitação é muito pequena, então teria que atrair por uma coisa muito boa, que Florianópolis é uma cidade muito boa, mas acontece que as pessoas aqui têm a síndrome do cachorro vira-lata. Ai, que é muito baixa estima. Nós moramos numa cidade espetacular, já rodei o mundo, não tem cidade tão bonita quanto a nossa.
É verdade, falta planejamento, né, professor?
Falta pessoas que pensem alto, não pessoas que pensem na altura do rodapé.
Floripa é uma cidade que eu costumo dizer, aquela antiga casa meia água, sabe? Aí o camarada ganhou um aumento, ele fez mais uma parede, né, ganhou outro aumento, ele fez uma área e improvisou um banheiro, mas a estrutura é a mesma. Ou seja, Floripa foi muito enjambrada, né, professor, ao longo dos anos?
O tempo todo. A questão da mobilidade, por exemplo, ela confinou, por exemplo, a via do Córrego Grande, João Pio Duarte Silva, a Capitão Romualdo de Barros e a deputada Antônio de Vieira, que são os três maiores gargalos. A prefeitura dá alvará de construção para prédio, quatro andares, enche de população, mas não aumenta um metro de largura. Já o Parque São Jorge, lá no Córrego Grande, tem duas faixas de tráfego, enquanto o acesso só tem uma. Então é um contrassenso de tráfego, assim, que Florianópolis é cheio disso. Onde é que o poder público, ele pode mandar, mas não gastar, ele faz. E onde é que ele deve gastar e tem que gastar, não faz.
Professor, o senhor acompanhou em 2011 o lançamento de uma maquete da quarta ponte que o governador Colombo tinha lançado na época?
Eu fui absolutamente contrário, porque ali uma intervenção que ela desrespeitou o poder municipal de legislar sobre as coisas urbanas. E eu arranjei uma inimizade inicial muito grande com o pessoal da SC Parcerias. Eu não vou citar o nome, um dos engenheiros brilhantes lá da SC Parceria, mas ficou uma arara comigo. Mas depois que eu expliquei para ele os motivos, ele foi, inclusive, se matriculou numa disciplina minha para fazer.
Olha só, reconheceu. Não teria condição daquela ponte ser feita ali?
Olha, urbanisticamente é uma tragédia.
E não foi, né?
Não foi, né? E depois aquela questão de usar os aterros, assim, aqui seria um prato feito com os ecochados e os Ministérios Públicos da Vida. Eles iam embargar aquilo 50 vezes por dia.
Qual seria a solução de imediato para não ser paliativa? Qual seria a vontade que falta aí nos cabeças pensantes para tentar dar uma amenizada? Transporte marítimo seria a opção, professor?
É, o transporte marítimo é a opção real. Eu participei da construção do Planos, tá? E tem um Planos que está pronto, depois eu posso voltar a falar no que está pronto na questão de medidas imediatas.
O senhor participou do teste do catamarã?
Não, não participei, eu acredito. É. O catamarã é um tipo de embarcação que ela resolve todo aquele problema da agitação das águas. Ele é um barco estável que no dia me contaram, as testemunhas lá que foram, me contaram que tinha tudo para dar errado. Era dia de vento sul,
chuva,
e tinha tudo para dar errado e o teste
passou
na pior condição. Agora, o que o Planos e as não falou, e que as pessoas não falam sobre transporte marítimo, é que ao contrário do transporte rodoviário, o transporte do marítimo de Florianópolis, ele foi pensado sem subsídio. Sem subsídio, ele fica inviável. Com subsídio, ele começa a competir com o transporte rodoviário de quatro patas, como eu disse.
Então, aí vem outros interesses.
Aí vem outros interesses. Por exemplo, eu não vou dizer quem, mas financia a campanha de todos os prefeitos. Então, seja lá o que
ganhar,
ele vai ser a favor do transporte coletivo, que é uma vaca leiteira que dá um subsídio, que não quer que a verdade sobre o subsídio do transporte marítimo venha à tona. Sem subsídio, ele é inviável. Mas em condições iguais, o transporte rodoviário, ele vai ser perfeitamente viável.
Aí a gente fala muito nos países da Europa, né, nos Estados Unidos, né, eu que já tive a oportunidade de conhecer, eu bato com aquilo que o professor falou, Floripa não tem lugar mais bonito, falta realmente é planejamento. Você vai em Londres, né, o mesmo cartão que você anda no metrô, você anda no ônibus, né? E lá também tem a questão do pessoal usar muita bicicleta, mas lá tem opção para você andar de bicicleta também, né, professor?
Aqui em Florianópolis, a bicicleta dá certo, a gente tem que fazer com que o estudante seja o propulsor desse modo de transporte, mas não fazem nada para os estudantes, tá? Então, ou seja, qual o exemplo? Tem que fazer com que a pessoa vá de bicicleta da UDESC ou da USP para qualquer lugar sem problema. E o sistema, nosso sistema, que não é sistema, nossos arremedos de sistema cicloviário, ele não forma sistema. Então, o sistema tem que ser organizado assim. Sai da USP ou sai da UDESC, vai para o centro. Tem que fazer esse trajeto. Se não fizer esse trajeto legal, ou seja, passando pelo túnel... Se não passar pelo túnel, passa a ser um modo de transporte meramente contemplativo de fim de semana, como o Erefeito quis fazer.
Sem citar nomes, já que a gente está no tempo aí de um processo político, né, professor? Alguma proposta de mobilidade urbana foi falada ou lhe agradou nesse tempo todo? Eu não vi nenhuma.
Eu não vi nenhuma porque todos os candidatos, eles... provavelmente estão mal assessorados, porque eu não vi nenhum conhecido meu assessorando qualquer um dos dois candidatos. Então eles fugiram desse debate, porque como o diabo foge da coisa? Isso é precisa de um exorcismo para se ter coragem de falar. E aí seria uma troca de desaforo tão grande que continuaria o baixo nível. As pessoas não têm que se atacar, tem que falar primeiro profissionalmente, depois com respeito ao público, e terceiro, falar em proposta que pretende fazer.
Professor, sem falar também que a nossa cidade é muito cosmopolita hoje, né? Muita gente de fora chegando na cidade, né, professor?
Eu fiz trabalhei numa pesquisa lá na USP, né? Por exemplo, Baixo Santo Antônio de Lisboa, a evolução foi a seguinte: antigamente era um bairro pequeno, não sei o que, tinha 10% da população de hoje, e tem 90% da população de, por exemplo, Santo Antônio de Lisboa, os outros devem ser assim, 90% é de fora, né? Não é xenofobia, né? Xenofobismo. É que a cidade ela tem um estofo financeiro, um estofo de pensamento que não ainda aflorou para a cidade na questão de haver colaboração no sentido de resolver os problemas. As pessoas vêm aqui e moram e só moram, né? Então essas pessoas ainda não tiveram voz. E infelizmente muita gente que tem voz não conhece a cidade, fazem propostas que são equivocadas à nossa realidade.
Professor, o Márcio está perguntando aqui o seguinte: O professor citou vários órgãos públicos geradores de tráfego. Pergunto como a prefeitura permite a construção destes prédios públicos sem ter nenhuma vaga de estacionamento para os cidadãos que procuram os serviços.
Preciso fazer uma resposta mais incisiva. Nós fizemos uma vez na Associação Catarinense de Engenheiros uma sessão de discutir a cidade e que o ex-prefeito estava lá. Eu falei que o ex-prefeito, vou dar uma resposta, não do varejo, sim por atacado. Florianópolis, seu prefeito, só podia permitir um prédio que não existe até agora. Um prédio público, a meu ver, seria permitido na ilha. A prefeitura, seu prefeito, só que eu não disse para ele que São José já está na quarta série. Florianópolis só tem uma casa de cadeia ali que devia voltar muita gente para ali. Então, é isso. Os prédios públicos, não é expulsar, se tirar os prédios públicos daqui da cidade, a cidade já está pobre, ela tem uma filosofia de planejamento urbano meramente contemplativa, que afasta empreendimentos que dão emprego para a população, como por exemplo a Ponta do Coral e muitos outros prédios que quiseram se instalar, mas teria que respeitar um gabarito que, infelizmente, inviabilizaria o hotel. Então, Florianópolis é uma cidade que é voltada para o turismo, mas briga contra o turismo como se fosse um inimigo, tá? Então, Florianópolis é uma cidade esvaziada economicamente por causa disso e vai esvaziar cada vez mais à medida que a mobilidade, que é como a circulação sanguínea na pessoa, debilitar.
E as pessoas vão cada vez mais gastar mais energia, se estressar mais, portanto, baixar a produtividade.
Rodízio de placa, professor, como acontece em São Paulo, seria uma opção?
É um paliativo, porque ele pode, por um lado,
ele vai limitar a atual frota, mas com o passar do tempo as pessoas que têm dinheiro, o nosso índice de motorização é quase que 2 carros por família, é um índice americano, então não ia acontecer outra coisa senão as pessoas comprar mais um carro com placa diferente para poder rodar. Seria, digo, principalmente uma medida que deve ser feita para a mobilidade é não satisfazer a demanda, por incrível que pareça. Na medida que a gente satisfaz a demanda construindo viadutos, alargando a rua sem agir na origem do problema, que é o plano diretor muito mal feito, plano diretor feito por leigos, opinados por leigos, eu sou contra isso, eu não participo mais de nenhuma audiência pública, que eu não vou botar o meu conhecimento a discutir com pessoas que mal têm o primário.
Pois é, Floripa muitas vezes tem secretário para determinada pasta que não é do assunto, pô, que não é da área, né? São os famosos conchavos políticos.
O resultado está aí, aquela onda do PSL. Se os políticos continuarem com essa visão atual, eles vão ser varridos para o lugar onde eles não deveriam ter saído.
Professor Roberto Oliveira, para a gente encaminhar o desfecho, o senhor está vendo com um certo otimismo a saída da ponte ali, com alargamento da Via Expressa ali, da 282, na saída da ponte Colombo Salles?
Olha, vai ser um paliativo, tá? Mas não vai resolver o problema.
Porque lá na frente volta a funilar, né?
É porque a Via Expressa, ela tem sérios erros de engenharia na questão de mobilidade. Na saída daqui para o estreito, pega um morro com uma inclinação forte. Tem muito motorista que vai, bota a quinta marcha, começa lá embaixo com 60, termina lá em cima com 40 por hora. Então, primeiro gargalo. Tá. E depois tem uma série de entradas que dão acesso na Via Expressa. Havia realmente para ser expressa, devia ter uma saída na ponte e chega lá no final, tem uma curva de 270 graus. Você sabe o que é 270 graus? E tem outra curva para a direita que pega um trânsito danado. Então a Via Expressa, na verdade, é um cano entupido na entrada e entupido na saída. Então não tem como ser Via Expressa.
O nome, né?
É Via Estressa, conforme o Guina.
Via Estressa, é verdade. Fala o Guina, daqui a pouco ele vai trazer detalhes. Ainda sobre a questão do ciclista, né, professor? Quem mora no continente dificilmente vem para a Ilha de Santa Catarina, porque você só tem um acesso para o ciclista, que é embaixo da ponte Pedro Ivo Campos.
De elevador, mais ou menos, né?
E os outros acessos estão comprometidos, estão fechados, e ali você passa com vários dependentes químicos ali no meio. Então, essa questão da segurança pega também.
Na ponte Filho Luz,
esse problema vai ser resolvido. Antes, o projeto original só tem uma calçada. Madeira.
Na nova tem duas calçadas. Uma só para pedestre, outra para ciclista.
Uma pergunta que eu fiz para o senhor, a primeira, quando chegou aqui, professor Roberto Oliveira. A gente passa hoje ali na ponte Pedro Ivo Campos, tem um trilho que faz um barulho danado. Essa é a primeira pergunta. E outra, pode acontecer com as nossas pontes, a Colombo Salles e a Pedro Ivo, A pergunta aqui de leigo. O mesmo que aconteceu com aquela ponte na Itália?
Não, aquela ponte na Itália tinha pontos críticos de falha estrutural. Ali arrebentou um estaio, que é aquela ponte e um pilar, cada pilar tem quatro estais. Arrebentou um, o tabuleiro cedeu e girou. A ponte, todas as nossas pontes, elas são subcríticas, né? Ou seja, para cair precisa dar um defeito muito grave. Mas a contagem regressiva desse tempo ainda não começou.
Mesmo a gente passando ali e vendo fotos do ferro aparecendo a estrutura...
Aquilo ali é uma emenda que se coloca para suavizar o choque das placas da ponte, porque uma ponte, mesmo que seja de 8 metros, ela não pode ser totalmente engastada. Ela tem que ter espaço para trabalhar. E aquilo ali é só um suavizador do tráfego. Não tem função estrutural nenhuma. Aquilo ali está frouxo, provavelmente o DEINFRA está aguardando o resultado do edital para colocar, fazer a manutenção das pontes. Na verdade, já não é mais manutenção, é uma espécie de correção. Então, esse negócio de manutenção é tão complicado para o leigo quanto para o técnico, porque tem muito técnico que não sabe nem classificar quando é manutenção e quando é corretiva, quando é preditiva. Tem uma série, eu já orientei uma tese sobre manutenção, e quando eu orientei essa tese sobre manutenção, só tinha uma feita no Brasil, na Universidade de São Paulo. É um assunto fora das grades curriculares dos cursos de engenharia, eu falo isso com toda certeza.
E aquele barulho ali que passa ali?
Não, aquilo não tem problema nenhum, é só desagradável.
Uhum.
Aquilo ali pode ser consertado numa noite, como eu já disse, e não tem problema, aquilo ali é só desagradável. É o problema seguinte, a mulher de César tem que parecer honesta, não pode ser só honesta.
Tá certo. Deixa eu ver aqui uma última pergunta para liberar o senhor.
Não por isso.
Deixa eu ver aqui, Valdir de Capoeiras, pergunta para o professor... Se os ônibus continuassem pela direita e passassem em frente à rodoviária Rita Maria, não melhoraria o tráfego? O Valdir pergunta.
Sim. Bom, aí outro problema seríssimo na ponte. A ponte é um viaduto natural, né? Mas fizeram mais outro viaduto e não resolveu, e botaram uma sinaleira. Então existe um descompasso muito grande do projeto rodoviário da ponte. A saída da ponte são curvas de 180 graus, um raio de curvatura muito pequeno, a faixa de chegada... à direita, as duas primeiras são filas permanentes, por causa do traçado horrível, que um colega meu, engenheiro, disse, a curva da ponte, na hora que está sendo terminada, é tão forte que o motorista consegue ver a sua placa traseira. Então aquilo ali é um erro de engenharia, assim, pavoroso. Aquilo ali cabe nos livros, mas na realidade não cabe.
Professor Roberto Oliveira, repito, professor da UFSC, PhD em Engenharia Civil no Canadá, atuando na ACE, licenciado da Diretoria Técnica, coordenador GT de Mobilidade do Contes, membro do CODERF, Conselho do Desenvolvimento da Região Metropolitana de Florianópolis e conselheiro do CREA. Professor, muito obrigado pela participação, muito esclarecedora, repercussão muito grande aqui nas redes sociais, e com certeza, sem querer abusar do senhor, vamos procurar mais vezes o professor para a gente debater esse assunto.
Sem sombra de dúvida, na qualidade de financiado pelo poder público, para ir ao Canadá, eu acho que eu gastei $300 mil. Eu tenho obrigação não é vontade minha, obrigação de atender a população através dos meios de comunicação.
E não existe melhor maneira do que passar o conhecimento, né, professor?
É, eu tento sempre passar, né? Eu sempre fui aberto ao conhecimento, desde que eu tinha escritório próprio de engenharia, as pessoas entravam como estudante desenhando. Eu ensinava a parte de engenharia, depois se formava seus escritórios. Eu não tenho problema, eu não tenho medo da concorrência. Quem não tem medo da concorrência é um sinal de que não está preocupado com isso, né?
Tá certo. Professor, muito obrigado, bom dia, bom fim de semana.
Tá, igualmente, até a próxima, né?
Até a próxima. Vai sim, com certeza. Ainda mais em Floripa, né, professor? Nesse caótico trânsito. 9-3.